Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América. Neste sábado, 9 de outubro, votos de um excelente dia na nossa companhia. Na apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e nas notícias estará a Mayra de La Saleta. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Papagaio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Hoje, no habitual espaço Janela de Angola, a posição do Tribunal Constitucional reforça as acusações de estar refém do partido no poder em Angola. É um tema em debate. Também teremos uma entrevista com o novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, e uma reportagem sobre os refugiados ruandeses em Moçambique que dizem viver tempos de insegurança. Mas agora, vamos às notícias com a Mayra de La Saleta.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Saleta com as notícias neste dia 9 de outubro. Altos funcionários dos Estados Unidos mantêm conversações a partir deste sábado com representantes do governo do Talibã no Afeganistão, pela primeira vez face a face desde a retirada dos Estados Unidos do país. Funcionários do Departamento de Estado americano disseram que a delegação dos Estados Unidos reúne-se este sábado e domingo em Doha, no Catar, com representantes do Talibã. Uma reunião confirmada também à Voz da América pelo oficial sénior do Talibã, Suhail Shahim. Em cima da mesa estão temas como não permitir que solo afegão se torne um santuário para a Al-Qaeda, garantir uma saída segura e contínua do Afeganistão para os cidadãos dos Estados Unidos, bem como para os aliados afegãos. O presidente chinês Xi Jinping prometeu este sábado realizar uma reunificação pacífica com Taiwan, embora não tenha mencionado diretamente o uso da força após uma semana de tensões com a ilha reivindicada pelos chineses, que gerou preocupação. Governado democraticamente, Taiwan está sob crescente pressão militar e política de Pequim para aceitar a sua soberania, mas Taipei prometeu defender a sua liberdade e que apenas o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro. Falando no Grande Salão do Povo de Pequim, Xi Jinping disse que o povo chinês tem uma tradição gloriosa de se opor ao separatismo e disse, cito, "Ninguém deve subestimar a firme determinação, a firme vontade e a forte capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial." Ele acrescentou também, e continuo a citar, "A tarefa histórica da reunificação completa da pátria deve ser cumprida e será definitivamente cumprida." Fim de citação. Taiwan marca neste 10 de outubro o seu dia nacional, quando a Revolução Anti-Imperial começou na China e o presidente Tsai Ing-wen fará um discurso em Taipei no domingo. A vencedora do Prémio Nobel da Paz, Maria Ressa, usou o seu novo destaque para criticar o Facebook. A jornalista veterana e chefe do site de notícias filipino Rappler disse à Reuters, em entrevista, depois de ganhar o prémio, que os algoritmos do Facebook priorizam a disseminação de mentiras misturadas com raiva e ódio aos factos. Em resposta aos comentários de Maria Ressa, um porta-voz do Facebook disse que o gigante da mídia social continua a investir pesadamente para remover e reduzir a visibilidade de conteúdo prejudicial. Maria Ressa partilhou o Nobel da Paz nesta sexta-feira, dia 8, com o jornalista russo Dmitry Muratov. Um novo caso de ébola foi confirmado no leste da República Democrática do Congo, de acordo com um relatório interno do Laboratório Biomédico Nacional, 5 meses após o fim do surto mais recente naquele país. O ministro da Saúde da República Democrática do Congo recusou-se a confirmar a informação de sexta-feira, dia 8 de outubro, mas disse que uma declaração seria publicada em breve. Não se sabe se o caso estava relacionado ao surto de 2018-2020, que matou mais de 2.200 pessoas no leste do Congo, ou ao surto que matou 6 pessoas este ano. Foram os principais títulos deste sábado, dia 9 de outubro. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Como disse no início, hoje, no habitual espaço Janela de Angola, o tema é a posição do Tribunal Constitucional que anulou o Congresso de 2019 da UNITA. Analistas dizem que essa decisão reforça as acusações do Tribunal estar refém do partido no poder em Angola. O Arandipa conversa com analistas.
O ambiente político em Angola está a ser qualificado por alguns analistas como sendo de profunda crispação política, e a popularidade do presidente da República, João Lourenço, e do seu partido é vista na perspectiva de pleno declínio. A formalização esta semana da Frente Patriótica Unida, que aprovou Adalberto Costa Júnior como líder da plataforma política, deu lugar ao anúncio do Tribunal Constitucional, que determinou em acórdão tornado público esta semana que a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente da UNITA é anulada por irregularidades ligadas à sua dupla nacionalidade, que se mantinha a quando da candidatura, tornando nulas as suas decisões já no cargo, o que leva à anulação do 13º Congresso de 2019. O acórdão do Tribunal Constitucional impõe assim que o anterior líder do partido, Isaías Samakuva, retome a liderança do maior partido na oposição, pelo menos até a realização de um novo Congresso. Como consequência, instalou-se no país um clima de insegurança e de suspeitas sobre os próximos capítulos desta novela, que tem como atores a UNITA, o MPLA e o Tribunal Constitucional. Também esta semana foi reforçada a presença de forças policiais e militares, principalmente nos arredores das instituições estratégicas, como são os casos dos órgãos de comunicação social, sob a tutela do governo. Para o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, o país vive uma situação de desnorte total. Afirma, por outro lado, que as instituições que deveriam proteger o Estado de Direito foram capturadas pelo partido no poder. Joaquim Nafoia diz, por outro lado, que esta campanha contra o seu líder vai fortalecer ainda mais os militantes do Partido do Galo Negro.
O regime entrou num abismo total e nesse abismo a irracionalidade é que comanda a sua ação. Portanto, o que nós estamos a assistir resume-se mesmo nisto.
A UNITA não receia que todo este quadro venha prejudicar ainda mais a sua ação?
Ao contrário, esse tipo de campanha contra o presidente da UNITA e a própria UNITA vem fortalecê-la de uma forma estrondosa. E eu gostaria de dizer ao senhor jornalista, meu Deus, proporcionar a vida para aguardar os próximos momentos, gostaria de dizer mesmo que no fim dessa história toda, a verdadeira hecatombe irá para as hostes do regime que sustenta o poder, neste caso o MPLA, que está a maquinar isso tudo. Porque esse tipo de comportamento tem consequências internas e externas. Do ponto de vista externo, é só para ver que o povo, aos poucos, vai se solidarizando com a UNITA. Vai se, aos poucos, descobrindo, o povo vai descobrindo que, afinal, o mal sempre esteve do lado do partido no poder. Mesmo aquela campanha que fazia antes, porque sabia de isso, sabia de aquilo, é um homem que já morreu há quase 20 anos. A UNITA, desde 2002, que deixou de ser uma ameaça, desarmou-se, mas a UNITA é perseguida todos os dias. E só vou lhe dar um exemplo concreto. Nós, no mês de março, realizamos atividades na província do Uíge. O que é que o regime fez? Inventou a história dos italianos e o resto. No mês de junho, realizamos atividades no quadro das comemorações do aniversário da Lima em Malanje. O que que o Biro Político do MPLA fez? Emitiu um comunicado xenófobo, um comunicado racista contra o presidente da UNITA. E não só, porque aquele comunicado afeta, quer dizer, é contra todos aqueles que são mestiços, são brancos. O MPLA não quer nada dessas pessoas. No mês de agosto, a UNITA realizou a sua atividade em Benguela, que teve as repercussões que teve. O que é que o MPLA depois, como é que reagiu? Respondeu com um comunicado da imprensa do seu biro político, que dizia mesmo que o presidente da UNITA estava por um fim. E é no mesmo mês que exonera o presidente do Tribunal Constitucional, coloca lá o presidente, coloca nesse cargo uma militante seu, que é membro do biro político, é essa senhora que está a maquinar agora, ou acabou por maquinar, um acordo, sugestões expressas do biro político e do seu presidente, neste caso, o general João Manuel Gonçalves Lourenço.
Resta saber agora qual o prazo temporal para que a UNITA possa organizar um novo congresso, visto que os seus estatutos avançam que o presidente é eleito em congresso ordinário, cuja periodicidade é de 4 anos. Ainda assim, o deputado Joaquim Nafoia afirma que o seu partido vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional e avisa que Adalberto Costa Júnior vai ser o cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições.
Nessa história toda, a UNITA sairá a ganhar porque, querendo ou não, o engenheiro Adalberto Costa Júnior será presidente da, é presidente da UNITA, vai continuar presidente da UNITA e será cabeça de lista.
Agora, deputado Joaquim Nafoia,
nós vamos ter outro onde acabará por ser eleito por mais de 80% de votos. Portanto, o MPLA só está a tentar entreter as pessoas, está a querer brincar com as pessoas, e a UNITA não vai nesse jogo. Isto por um. Por outro, quer-se aproveitar esse momento de crispação que o próprio MPLA está a criar para obrigar os militantes, os amigos e a população em geral enveredar por atos nada abonatórios. Não, nós estamos avisados, isso não vai acontecer. Nós estamos serenos, estamos calmos, que venha o tal acordo, nós vamos obedecer e vamos cumprir o que é a lei diz. E do ponto de vista externo, essa medida, essa crispação política desnecessária tem também consequências. Ora, isso afugenta os investidores estrangeiros. Não venha. É uma estupidez. Quem está no poder, ao invés de criar um clima ameno, um clima favorável para todos trabalharmos para o desenvolvimento do país, cria essa crispação desnecessária com o intuito de manter o poder pelo poder, o que nós lamentamos muito.
Então, nesta perspectiva, com esta hipotética decisão do Tribunal Constitucional, o passo a seguir, a nível da direção da UNITA, é convocar um próximo Congresso. E quem vai garantir a transição deste processo? Vai-se recorrer novamente ao Presidente Isaías Samakuva?
A UNITA é um partido idôneo, é um partido maturo, tem experiência, tem 50 anos de luta. A UNITA tem mais que tentar. Portanto, aqui o objetivo da UNITA é atingir o poder para satisfazer, para realizar as aspirações dos angolanos. Portanto,
para o analista político Albino Paquisi, é muito estranho o facto do mesmo tribunal, que há 2 anos validou o Congresso da UNITA, seja agora o mesmo a anunciar a sua anulação. Por isso, não tem dúvidas que se trata de um processo teatral.
Eu me pareceu, de facto, e aqui estou de acordo com as pessoas que dizem que é um teatro do Tribunal Constitucional, porque o mesmo Tribunal Constitucional, a 3 de março de 2020, validou o Congresso da UNITA, que se realizou no dia 13 e no dia 15, portanto, de novembro de 2019. Portanto, o mesmo tribunal que terá validado este Congresso da UNITA, porque o tribunal para validar o Congresso terá passado em revista todos os documentos que dirigiram o Congresso da UNITA, terá percebido se seguiram de facto aquilo que manda a lei dos partidos políticos e seguiram de alguma maneira aquilo que são os pressupostos legais. Portanto, a mim admirou imenso que o Tribunal Constitucional tenha, 2 anos depois, invalidado, ou seja, dado provimento ao pedido de impugnação de 2, 3, 4 militantes da UNITA que já não se reviam na causa da UNITA. Aqui é um pressuposto interessante. Penso que é o artigo 51 dos estatutos da UNITA. Diz que é militante da UNITA aquele que está de acordo com os estatutos da UNITA e que está de acordo com os princípios da UNITA e que está de acordo também com aquilo que é a organização interna do partido. Portanto, o meu entendimento é que aqueles militantes que foram apresentar o pedido de impugnação do Congresso da UNITA ao Ministério Público, a partir do momento em que não estão de acordo com o segmento da UNITA e não tendo eles feito parte do Congresso, não concorrendo às eleições internas do partido da UNITA, portanto, já não eram militantes, não têm legitimidade para pedir a impugnação do Congresso.
Acha que, do seu ponto de vista, que a criação da Frente Patriótica Unida representa uma ameaça ao poder instituído e que prevalece nas hostes do MPLA?
Profundamente. Isso é perceptível e é muito interessante que a própria Frente Patriótica, não só a Frente Patriótica Unida, não só reúne o Partido UNITA e também reúne o Bloco Democrático, mas o projeto para já servir Angola, como os próprios líderes desta Frente Patriótica, os três, foram unânimes em dizer que eles englobam a sociedade civil, englobam aqueles que são militantes desalinhos também com os seus partidos. Portanto, a Frente Patriótica, no fundo, é uma união de vontades que desejam alteração. E deste ponto de vista, eu muito sinceramente devo dizer-lhe, deste ponto de vista, essa Frente Patriótica é uma grande ameaça para as eleições de 2022, no sentido de que podem, de facto, destronar o MPLA, não é? O que nós vamos desejar é que as eleições corram num clima de tranquilidade, como é evidente. Eu não quero crer que 2022 a Angola seja pacífica deste ponto de vista. E isso não é bom, essencialmente numa altura em que estamos a pedir que venham cá os investidores e depois o pronunciamento do tribunal dá de facto uma grande nota de falta de segurança jurídica no nosso país. Isto realmente é péssimo para aquilo que é o nosso país e os investimentos que temos pedido que os estrangeiros venham cá fazer. Damos uma nota profundamente negativa das nossas instituições.
Albino Paquis admite que esta decisão do Tribunal Constitucional visa criar instabilidade no seio do maior partido na oposição. O também professor de Filosofia do Direito descarta qualquer ambiente de manifestações violentas.
Eu, pessoalmente, eu não quero crer e penso que isto não vai acontecer. O que é que não vai acontecer nos vários cenários? Não vai acontecer que a UNITA convoque os seus militantes para sair à rua. Não vai convocar. Eu não quero crer nisso. Não vai convocar. O Dr. Abel Tshivukuvuku não vai convocar os seus seguidores. O Bloco Democrático não vai convocar os seus seguidores. Portanto, esta questão do Tribunal Constitucional, eu quero compreender, e penso que é esta visão que eu tenho, e também muitos têm, é que, de facto, quer provocar algum abalo na UNITA, mas a UNITA está preparada, já esteve inclusive preparada. Ontem ouvimos o seu presidente a dizer que estavam preparados para isso. Eles já estavam preparados para esse problema no Tribunal Constitucional. E, portanto, eu acredito que nós vamos ter do lado do Partido UNITA, Bloco Democrático e Projeto para já servir Angola, vamos ter a tranquilidade necessária, mas do lado do MPLA, e aqui é onde está o problema, do lado do MPLA, nós vamos ter, digamos assim, alguma provocação contínua. Fruto disso é o reconhecimento rápido, mas já conseguimos perceber que as rádios e as televisões públicas, isto é uma notícia que naturalmente as pessoas que passarem pelas rádios e televisões públicas de Angola, essencialmente cá em Luanda, já vão perceber que há um monte de polícias. Nós já temos muitos polícias nas rádios e nas televisões.
Exatamente, era a propósito deste cenário mesmo que eu também gostaria de ouvir o seu comentário. Portanto, há um reforço de efetivos policiais e militares, quer nas instituições públicas, concretamente nos órgãos de comunicação social e também um pouco para algumas artérias da capital do país.
Exatamente.
O que é que isto significa, do seu ponto de vista?
O que é que significa? Significa muito simplesmente que o partido que está a governar tem medo que a população saia à rua para fazer uma insurreição. Ou seja, vamos ser mais claros. um golpe de Estado. Não vai acontecer um golpe de Estado em Angola. Não vai mesmo acontecer nada disso. Não vai acontecer. Nós queremos acreditar que isto não vai acontecer e mesmo que se provoque a UNITA, no sentido de inclusive prender o seu presidente, porque isso também pode estar no cenário, pode-se prever o cenário de o Tribunal Constitucional se pronuncia e em função disso dizem que Adalberto da Costa Júnior, portanto, por falsa identidade, agora tem que ser detido, eles podem inclusive deter e eu acredito e quero crer que a UNITA não vai se levantar no sentido de fazer uma insurreição. Não vai acontecer. Agora, há aqui um cenário. Há aqui um cenário. E nós conseguimos ver no dia 11 de novembro, aqui no cemitério Santa da Nossa Senhora das Cruzes, na Estrada da Catete, onde há uma população que a UNITA controla e a outra que a UNITA não controla. Então aqui é onde está o grande problema. Ou seja, se por um lado digo que a UNITA não vai tirar os seus militares na rua, por outro lado devo dizer que é uma sociedade civil. Isto nós temos que ter tranquilidade para analisar isto. Há uma sociedade civil angolana que está farta da governação do MPLA. Então, esta sociedade civil, a UNITA não consegue segurar. E então, mas o que nós apelamos de facto é calma, porque as pessoas estão fartas de uma governação que não está de facto a cumprir com as promessas eleitorais que fez. E depois, com estas atitudes dos tribunais, do Tribunal Constitucional e de algumas instituições do Estado, pode levar, de facto, a que as pessoas saiam à rua, mas sairão por conta própria, não por conta dos partidos políticos da oposição, penso eu.
Por sua vez, o jurista David Mendes afirma que a decisão do Tribunal Constitucional não é contra a UNITA. Em declarações à TV Zimbo, o antigo deputado eleito pela UNITA considera tratar-se de um castigo contra Adalberto Costa Júnior.
Essa decisão não é para a UNITA, é para Adalberto Costa Júnior. Não vamos misturar Adalberto Costa Júnior com a UNITA.
Tem como separar?
Tem, porque Adalberto Costa Júnior está a ser punido e por essa punição a UNITA, de forma indireta, está a sofrer por um erro dele. Não é um erro da UNITA em si, porque quem é que não apresentou a renúncia da nacionalidade tempestivamente? Adalberto Costa Júnior. Agora, por que é que há essa anulação? Porque do Congresso, enquanto presidente do partido, indicou membros para a comissão política, vice-presidentes, secretários, tomou atos, não é, de um presidente de facto eleito. Com a anulação desse congresso, as coisas voltam à estaca inicial. O que é que isso significa? A UNITA volta como se não tivesse realizado o congresso. Implicações. Presidente Samakuva reassume a UNITA, essa é a verdade. Ele não pode recusar a reassumir a UNITA porque o vice-presidente é falecido. Se ele recusasse, o vice-presidente assumiria a UNITA até o Congresso.
Finalmente, David Mendes adianta algumas consequências da nulidade do último Congresso da UNITA, que incidem, sobretudo, nos atos praticados por Adalberto Costa Júnior enquanto presidente.
Todos os atos praticados por Adalberto Costa Júnior são nulos. Os secretários que ele nomeou, os membros de direção que ele nomeou, os despachos que ele fez, todos esses atos são nulos. Poderá, eventualmente, o presidente Samakuva pegar nesses atos e dar validade. Então, não há aqui uma decisão contra a UNITA. Há uma decisão contra, particularmente contra um indivíduo que não observou as regras impostas para que, se ele pretender, é aí que fique claro, não se feche a porta ao Adalberto concorrer no próximo Congresso. Já haveria de concorrer sem a nacionalidade portuguesa. Por isso, é uma oportunidade que até é dada também ao Adalberto, de poder voltar a concorrer e aí sim ver o mérito ou não da sua presidência.
Neste caso já estamos a falar de um próximo ou possível congresso extraordinário, aí é possível eleger-se já um presidente?
Não será um congresso extraordinário.
Esse será um congresso ordinário.
O 13º congresso foi anulado. Tendo sido anulado esse congresso, há de se convocar o 13º congresso. Não é um congresso extraordinário, é um congresso ordinário para eleger o novo corpo diretivo, se pretenderem alterar os estatutos e outras decisões que o partido achar conveniente serem tomadas. Não há aqui a abertura de um congresso extraordinário, porque o 13º congresso foi anulado. É esse congresso que tem que ser repetido.
David Mendes, Joaquim Afoia e Albino Paquice foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. Amanhã domingo, numa nova edição de Janela de Angola, o Pedro Dias fala com Kwatanzenze Nkuma, pseudônimo literário do angolano Luiz Francisco António, sobre a sua obra Os Matumbos e o valor das suas matumbices. Ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet voaportugues.com, onde podem ver de segunda a sexta manchetes de África em vídeo. É o VOA 60 África, também as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado 9 de outubro. Dentro de um pouco, não esqueça, iremos ter uma entrevista com o novo presidente de São Tomé e Príncipe e uma reportagem sobre a situação dos refugiados ruandeses em Moçambique, que falam em medo. E agora vamos à música, à escolha do nosso produtor Mariano Bartolomeu.
Nos foi...
está com a Voz da América, emissão em português de 9 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade, na apresentação, Mariano Bartolomeu, na produção, e Mayra de La Salette nas notícias. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas nos 3.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada através das parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pijiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, a Rádio Papagaio, em Moçambique, através da ZFM Maputo, Rádio Encontro de Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira, Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza.
Saudações a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 9 de outubro. Altos funcionários dos Estados Unidos mantêm conversações a partir deste sábado com representantes do governo do Talibã no Afeganistão, pela primeira vez face a face desde a retirada dos Estados Unidos do país. Funcionários do Departamento de Estado americano disseram que a delegação dos Estados Unidos reúne-se este sábado e domingo em Doha, no Catar, com representantes do Talibã. Uma reunião confirmada também à Voz da América pelo oficial sénior do Talibã, Suhail Shahim. Em cima da mesa estão temas como não permitir que solo afegão se torne um santuário para a Al-Qaeda, garantir uma saída segura e contínua do Afeganistão para os cidadãos dos Estados Unidos, bem como para os aliados afegãos. O presidente chinês Xi Jinping prometeu este sábado realizar uma reunificação pacífica com Taiwan, embora não tenha mencionado diretamente o uso da força após uma semana de tensões com a ilha reivindicada pelos chineses, que gerou preocupação. Governado democraticamente, Taiwan está sob crescente pressão militar e política de Pequim para aceitar a sua soberania, mas Taipei prometeu defender a sua liberdade e que apenas o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro. Falando no Grande Salão do Povo de Pequim, Xi Jinping disse que o povo chinês tem uma tradição gloriosa de se opor ao separatismo e disse, cito, "Ninguém deve subestimar a firme determinação, a firme vontade e a forte capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial." Ele acrescentou também, e continuo a citar, "A tarefa histórica da reunificação completa da pátria deve ser cumprida e será definitivamente cumprida." Fim de citação. Taiwan marca neste 10 de outubro o seu dia nacional, quando a Revolução Anti-Imperial começou na China e o presidente Tsai Ing-wen fará um discurso em Taipei no domingo. A vencedora do Prémio Nobel da Paz, Maria Ressa, usou o seu novo destaque para criticar o Facebook. A jornalista veterana e chefe do site de notícias filipino Rappler disse à Reuters, em entrevista, depois de ganhar o prémio, que os algoritmos do Facebook priorizam a disseminação de mentiras misturadas com raiva e ódio aos factos. Em resposta aos comentários de Maria Ressa, um porta-voz do Facebook disse que o gigante da mídia social continua a investir pesadamente para remover e reduzir a visibilidade de conteúdo prejudicial. Maria Ressa partilhou o Nobel da Paz nesta sexta-feira, dia 8, com o jornalista russo Dmitry Muratov. Um novo caso de ébola foi confirmado no leste da República Democrática do Congo, de acordo com um relatório interno do Laboratório Biomédico Nacional, 5 meses após o fim do surto mais recente naquele país. O ministro da Saúde da República Democrática do Congo recusou-se a confirmar a informação de sexta-feira, dia 8 de outubro, mas disse que uma declaração seria publicada em breve. Não se sabe se o caso estava relacionado ao surto de 2018-2020, que matou mais de 2.200 pessoas no leste do Congo, ou ao surto que matou 6 pessoas este ano. Foram os principais títulos deste sábado, dia 9 de outubro. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Amanhã, na nossa emissão do domingo, no tema Janela de Angola, o Pedro Dias fala com Katuanzenze Nkuma, pseudônimo literário do angolano Luís Francisco, sobre o seu livro Os Matumbos e o valor das suas matumbices. Também teremos perguntas à doutora Graça Matzinha e ainda o Espaço do Ouvinte com a Dani Steski. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar a Voz da América amanhã. No dia 2, Carlos Villanova foi empossado como quinto presidente de São Tomé e Príncipe. Apoiado pela ADI na oposição, pelo menos até às eleições legislativas de outubro de 2022, ele vai coabitar-se com o governo da coligação liderada pelo MLSTP-PSD. Sobre este tema e os principais objetivos do seu mandato, o presidente de São Tomé e Príncipe falou com o nosso colega Oscar Medeiros.
Eu garanto jogo limpo foi um dos slogans mais ouvidos durante a campanha do novo presidente santomense, Carlos Villanova.
Este slogan veio, de facto, corresponder às expectativas de muita gente, porque nós, o que temos assistido, sobretudo ao longo dos últimos anos, vimos que era uma das necessidades do país. O jogo não era limpo, as más práticas tomavam conta do país, as instituições quase que já não funcionavam, a promiscuidade entre a política e a justiça tomavam conta do país, e quando assim é, a justiça sai pela janela e depois ninguém entra pela porta. Portanto, o jogo limpo quis mostrar uma espécie de ruptura contra essas práticas, essas más práticas, quis mostrar que há possibilidade de nós fazermos a coisa pela positiva, englobando toda a gente, tornando a sociedade uma sociedade mais inclusiva. Portanto, é com este sentimento que me candidatei, foi com este sentimento que nós escolhemos esse slogan, e pelos vistos a mensagem passou, criou uma espécie de simbiose positiva entre o candidato e as nossas populações, e agora são as expectativas, de que eu estou plenamente consciente, e espero de facto corresponder a essas expectativas para o bem do nosso país.
O senhor vem da família do Partido Ação Democrática Independente, ADI, na oposição. Enquanto presidente da República, adivinha uma coabitação difícil com o atual governo e outros órgãos de soberania do país?
Eu espero a melhor colaboração de todos. Somos todos representantes do Estado santomense. Eu acabei de ser eleito, as instituições estão em funcionamento, todas elas têm um mandato, e é o que eu espero, lealdade entre as instituições, e eu possa garantir o bom funcionamento de todas as instituições do país. Portanto, não espero dificuldade nenhuma, espero colaboração de todos, porque o que está em causa é São Tomé e Príncipe.
Durante a campanha eleitoral, Carlos Villanova falou muito na necessidade de se pacificar o país e unir os santomenses. Na sua opinião, o que é que dividiu este país, instalando o clima de crispação política que se vive atualmente, e como pretende promover a união e a pacificação da sociedade?
Bom, sabe que a política não pode ser um fator de divisão, assim como o desporto não pode ser um favor de divisão, refiro-me ao clubismo, e nem as motivações religiosas. Eu acho que as pessoas têm que estar acima dessas questões. E para mim o grande problema estava exatamente nas pessoas. Não se contavam com elas. E ao contar com as pessoas, ao criar um clima de diálogo que permita que as pessoas entendam, é necessário fazer política, é necessário praticar desporto, é necessário ter a sua própria crença, porque é assim a vida. E isto não pode invalidar o facto de nós coabitarmos. E nós não podemos representar uma franja da sociedade e esquecer das outras. É minha tarefa, e eu tenho consciência de que devo fazer esse papel, porque sente-se necessidade urgente de se fazer esse papel, desempenhando esse papel, promover o diálogo, fazer com que as pessoas se acreditem, fazer com que as pessoas ultrapassem esses pequenos problemas, porque para mim são pequenos problemas. Nós não podemos fazer dele um modo de vida. O nosso modo de vida é fazer São Tomé e Príncipe um país melhor, um país maior, um país onde todos tenham o seu espaço de vida, quer seja social, quer seja economicamente.
Muitos santomenses apontam a justiça como o maior problema de São Tomé e Príncipe. Também partilha desta opinião, como corrigir a degradação do setor da justiça?
Sim, partilho dessa opinião. Aliás, sempre fui dizendo isto ao longo deste período eleitoral. A justiça é uma espécie de denominador comum dos grandes males que temos. Porquê? Porque ela é transversal. Ela entra em todos os setores. Ela, nas nossas vidas, não tem servido para tranquilizar os cidadãos, nós todos sabemos. Ela não tem servido para atrair investimento direto estrangeiro. Ela não tem protegido os bens e propriedades. Portanto, ela tem sido uma das causas dos nossos males. E, sendo assim, é preciso curá-la. E curá-la é reformar. E reformar é o sistema. Não me refiro apenas aos tribunais, refiro-me a todo o sistema que faz parte da justiça. As polícias, os estabelecimentos prisionais, inclusive a ordem dos advogados que assiste oficiosamente na defesa nos tribunais, com formação, com equipamentos, com melhoria das instalações, eu acho que nós conseguiremos de forma aberta ultrapassar as questões que neste momento dividem e impedem que a justiça funcione e então devolver e trazer uma justiça que sirva ao país, que sirva aos cidadãos e que sirva aos interesses da nação também na parte económica.
Como é que vê a administração pública santomense? Há muita corrupção no país?
Bom, consta e diz-se por aí, há muito descontentamento a esse respeito, alguns factos são mais visíveis, mas a verdade é que é preciso que as instituições encarregues de efetuar este combate de forma direta também possam trazer a mim, na qualidade de presidente, mais informação, mais detalhes sobre o assunto. E, sendo assim a confirmar-se, é preciso que se, de facto, trabalhe no assunto. Mas encontrarão no Presidente da República, Carlos Villanova, também abertura suficiente para, no exercício da sua magistratura de influência, ser um acérrimo defensor de um funcionamento regular e normal do país e no combate à corrupção e a todos os outros males que graçam e que prejudicam o normal funcionamento do nosso país. Desde logo, uma boa reforma da justiça irá contribuir bastante para esse flagelo. Desde logo, uma concertação e um acompanhamento entre os diferentes órgãos de soberania irá ajudar, porque nós temos que nos basear na competência, no caráter, na qualidade das pessoas e na responsabilização no exercício das funções, sobretudo as públicas. Eu creio que assim e desta forma estaríamos a dar os primeiros sinais num combate de um mal que afeta a todos, que retira oportunidades aos santomenses, sobretudo aos jovens, num mal que prejudica gravemente o setor económico e que compromete o desenvolvimento, sobretudo no quadro da atração de investimento direto estrangeiro para São Tomé e Príncipe, de que tanto precisamos.
Como é que vê a política externa de São Tomé e Príncipe, uma das áreas da sua interferência na governação?
Sim, a política externa é uma espécie de levar a imagem do nosso país além fronteiras. A política externa faz com que nós também possamos trazer para dentro de São Tomé e Príncipe aquilo que são os nossos parceiros, aquilo que são instituições de apoio no acompanhamento do desenvolvimento social e económico, e é preciso dar uma atenção especial. Nos últimos anos ela tem sido um bocado atabalhoada, é preciso de facto ter uma estratégia, traçar um rumo, redefinir aquilo que são as ações a desenvolver. Nós, no quadro dessas relações, é preciso considerar o que são os parceiros tradicionais, é preciso considerar o que serão os novos parceiros, é preciso avaliar e redimensionar a rede diplomática, portanto, há todo um conjunto de ações. É claro que o Presidente não vai decidir sozinho, neste momento ainda não trabalhei com o Governo, é preciso ouvir e perceber por que motivações as coisas estavam assim e corrigir o que tiver que ser corrigido e nós conseguirmos então, doravante, traçar um rumo, uma direção e trabalhar para o bem de São Tomé e Príncipe.
O Governo santomense anunciou recentemente a intenção de assumir a presidência da CPLP em 2023. O que é que acha disto e que mais-valia trará para o país?
Eu apenas sei o que tem vindo na imprensa. Ainda não tive, como sabe, ainda não tive a oportunidade de conversar ou concertar com o Governo sobre essa questão. Ainda não tive a oportunidade de me concertar devidamente com o Presidente ainda em exercício. Só depois de conhecer o dossiê e ter elementos necessários, poderei, em devido tempo, me pronunciar e tomar uma decisão em nome do Estado de São Tomé. Mas daqui até lá, não posso, é preciso estar atento, vou acompanhando, mas não posso tomar qualquer decisão nem me pronunciar profundamente sobre a questão.
O atual Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus tem falado muito na remodelação governamental. O que é que acha do desempenho do próprio primeiro-ministro.
Basear-me no que serão as informações oficiais com o governo e então, nesta altura, sim, poderia me pronunciar já com base em factos concretos. Eu ainda não tive qualquer sessão de trabalhos ou encontro com o governo na pessoa do seu chefe. Portanto, é preciso conhecer. Como disse, pode ser que haja motivações e detalhes que eu não tenha conhecimento e só depois disso analisar e acompanhar, ajudar. Mas a remodelação é algo que tem sido aventada e proposta pelo próprio primeiro-ministro. Portanto, é preciso também com o primeiro-ministro conhecer a amplitude dessa remodelação que ele se propõe fazer. E só depois disso, então, o presidente poderá, no quadro das suas competências, portanto, acompanhar, aconselhar e fazer essa remodelação. Mas é público que o primeiro-ministro se propõe fazer uma profunda remodelação governamental. No momento próprio, eu verei, pronunciar-me sobre a situação e também tomarei decisões sobre a situação.
Sabe das expectativas depositadas em si?
Sim, cada vez mais, de facto, eu sinto que a expectativa está bastante alta. As pessoas apostaram muito no candidato Vila Nova nesta campanha, a forma como fui eleito, e isso faz de mim uma pessoa ainda mais responsável. Então, eu tenho plena consciência agora do grau de responsabilidade que sobre mim cai. E com a equipa que comigo trabalhará, não deixarei de estar atento aos todos os sinais, mais pequenos que sejam, desde que seja para promover a melhoria das condições de vida dos cidadãos e dos santomenses em geral, incluindo aqueles que conosco partilham e comungam o dia a dia. Trazer ao cotidiano do debate todas as questões que possam também conduzir à melhoria da vida das pessoas. Portanto, encontrará em mim um presidente atento às preocupações que eu fui colhendo ao longo da campanha eleitoral e aquelas que dependerem diretamente do presidente serão resolvidas, aquelas que dependerem do exercício da sua magistratura de influência encontrarão também o meu desempenho nessa magistratura para colaborar com os outros órgãos de soberania, com as outras instituições e encontrarmos as melhores soluções para minimizar as tão aflitivas situações de vida que se tem vivido em São Tomé e Príncipe, sobretudo nos últimos anos. O governo é politicamente responsável perante o presidente. Sabe que grande parte das ações executivas são do governo. Não pretendo nem imiscuir nem usurpar funções, mas eu serei um presidente atento que acompanhará o governo naquilo que for necessário para o bem de São Tomé e Príncipe. O governo ou os governos poderão contar com essa magistratura de influência e as populações também. Portanto, um presidente de proximidade, interventivo quanto basta, mas num sentido positivo para que as coisas se melhorem em São Tomé e Príncipe para o bem das nossas populações.
Engenheiro Carlos Vila Nova, novo presidente da República de São Tomé e Príncipe, empossado no último sábado. A Voz da América agradece a sua disponibilidade. Oscar Medeiros. Em Moçambique vive uma importante comunidade de refugiados ruandeses que fugiram do seu país devido à perseguição do governo do presidente Paulo Kagame. Nos últimos 5 anos, 5 deles morreram ou estão desaparecidos. E com a presença das tropas do Ruanda em Cabo Delgado para ajudar Moçambique a derrotar os insurgentes, eles temem pelo seu futuro e dizem que há gente marcada para morrer. William Apote falou com membros da comunidade e com analistas moçambicanos.
Uma comunidade em pânico. Centenas de cidadãos ruandeses que vivem há mais de 2 décadas refugiados em Moçambique relatam um misto de angústia e pânico devido ao que classificam de assassinatos seletivos contra membros da sua comunidade.
Eu também estou nessa lista. Começou a matar um, nós também estamos à espera.
Era Mônaco Alfonso, um dos refugiados, expressando o sentimento da sua comunidade. A lista dos cidadãos alegadamente marcados para morrer começou a ser preenchida em 2012 com o assassinato de Tio Gianni Turazins. Em 2019, entrou para as páginas necrológicas Louis Baziga, então presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique, Revocat Karimandingo, seguiu o mesmo sentido. Carminha Leite é porta-voz da Polícia da República na província de Maputo e conta os contornos deste último.
Efetuaram disparos contra a mesma viatura, tendo atingido o condutor identificado, que foi socorrido de imediato para a clínica no bairro 700, onde foi declarado óbito. Importa realçar que no local foi possível a recolha de 9 invólucros de arma de fogo do tipo pistola.
Para além de serem refugiados, Turatsins, Baziga e Caramandjingo tinham de comum o fato de terem pertencido ao regime anterior a Paulo Kagame, e todos foram silenciados por força de armas de fogo. Cleofas Abirameinhe é o presidente da Associação dos Ruandeses em Moçambique e não tem dúvidas de onde veio a ordem.
Mas nós, como comunidade ruandesa, sabemos bem que esse é um crime político. O nosso irmão, Revocatis, sabemos desde 2016 que o governo do Kigali procurou a maneira para retirar a vida. Infelizmente, no dia 3 de setembro desse ano, conseguiu. Mas isso não pode continuar assim.
Carlton Cadeado é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano. Analisa a questão e diz que é preciso não tirar conclusões precipitadas.
Este é um assunto complexo. Este é o primeiro aspecto que é preciso salientar. Aparentemente, se formos para a teoria imediatista de conspiração, vamos confirmar essa hipótese que todos colocam, segundo a qual isto é um assunto propositadamente orquestrado para liquidar os opositores do Sr. Paul Kagame, o presidente do Ruanda. Mas eu digo que é preciso termos um pouco mais de cautela nesta análise e analisar caso a caso. Analisar caso a caso pode nos levar a alguns casos que confirmam esta tese de ação premeditada, propositadamente orquestrada e implementada para liquidar opositores, mas outros casos podem ser casos de violência entre cidadãos ruandeses que têm os seus próprios problemas. Mas todos eles, independentemente da cautela que eu estou a levantar aqui, tocam num elemento comum, que é a questão política. Por que eu digo isto? Há uma relação de desconfiança e de medo extremamente forte que existe entre os ruandeses, dentro da comunidade ruandesa, onde eles estão instalados, inclusive em Moçambique. E isto faz parte da teoria da utilização do medo como um instrumento de governação. Eu digo isto porque no seio da comunidade ruandesa há alguns que estão aqui em Moçambique, que estão na África do Sul, que são vistos pelos refugiados como agentes do Kagame.
As mortes seletivas de refugiados ruandeses já aconteceram também na vizinha África do Sul. Como consequência, Pretória e Kigali entraram em rota de colisão com expulsões recíprocas de diplomatas por causa dos episódios em causa. Paulo Ash, também é docente na Joaquim Chissano, considera que há de fato algo estranho acontecer, mas diz ser preciso investigar para daí tirar ilações, incluindo na responsabilidade de proteger.
Há indícios, sim, de que não é tão normal o que está a acontecer. Mas também não é fácil determinar de onde que vem essa ameaça às antigas forças que perderam o poder ou o espaço. Obviamente, está-se a falar das forças que eram do governo de Abiramano. E, de facto, os dados indicam que sim, há um fenómeno estranho. E esse fenómeno estranho está a carecer de explicação. E precisamos perceber se nos países hospedeiros eles estão lá na qualidade exatamente de refugiados e têm o estatuto reconhecido. E por aí já então entram outras dimensões, até a dimensão internacional de proteção. Porque se de fato esse fenómeno está a acontecer, é um fenómeno não só do Estado hospedeiro, é também das Nações Unidas. No sentido de que existe uma responsabilidade de proteger se de fato é um fenômeno reconhecido como tal. O problema é como que se pode fazer a ligação entre um ato e o Estado. E não havendo ainda esta ligação, então provavelmente ainda não há ação. O Conselho de Segurança que estamos a falar pode se pronunciar sobre isso se de fato for levado o assunto da forma como parece estar organizado, que já gerou um conflito entre a África do Sul e o Ruanda, até a decretação de persona não grata de ser diplomatas sul-africanos. Então todos esses elementos fazem parte de um xadrez político africano, movediço, não muito claro, mas também percebemos que a manutenção do poder faz também com estas nuances de conflito e até mesmo de eliminação de pessoas. Não estamos a dizer que está confirmado, precisa ocorrer uma investigação. Se essa investigação ocorrer tanto a nível nacional, onde estão a acontecer alguns assassinatos, como na África do Sul, porque a África do Sul também não pode deixar assim, tem que, se de fato está a acontecer, deveria reunir documentos que mostrassem essa ligação para depois passar-se para outras instâncias.
Proteção é o que as vítimas mais pedem. De todos os casos já registados da polícia, a resposta é quase a mesma.
Medidas tomadas, solicitou-se à Brigada Técnica do CERNIC para a perícia e diligências em curso para o esclarecimento do caso.
Enquanto esperam pela melhor proteção, os vivos querem justiça pelas vítimas. Se não for dos homens, que seja divina.
Eu tenho esperança com muitas certezas que se mesmo a justiça humana vai falhar, mas a justiça de Deus não vai falhar.
Da cidade de Maputo, William Mapote, Voz da América. Chegamos ao final desta emissão de sábado, 9 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Marla Salete, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Mas marcamos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário e espaço. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.